Salve, salve, pessoal! Começando mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Aqui é o programa em que a gente discute as notícias que mexem com o seu bolso e elege os destaques positivos e negativos da semana. Eu sou Vinícius Pinheiro e aqui do meu lado está a jornalista e dinheirista Júlia Viltin. Como é que tá, Júlia? Tudo bem?
Oi, Vini, tudo bem? Olá! Olá a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Vamos aí para a edição de número 172 do Touros e Ursos.
É impressionante, estava conversando aqui fora do ar, né? Quanto tempo que a gente vem gravando o podcast Touros e Ursos. E para essa edição de número 172, a gente tem um convidado especial, que é o Bernardo Assunção. Ele é CEO da Arton Advisors. Seja muito bem-vindo, Bernardo.
Obrigado pelo convite. Obrigado, Júlia, Vinícius. E obrigado por estar aqui. Vamos lá, vamos em frente.
É isso aí. Bom, antes de mais nada, sim, vamos fazer uma apresentação da Arton, né? E há quanto tempo você está no mercado? Fala um pouquinho aí sobre quanto que a Arton tem aí sob custódia. Me conta um pouco mais.
Bom, a Arton é uma boutique de investimentos full service. A gente tem aí pouco mais de 4 anos de vida. Eu tenho quase 30 anos de mercado. Trabalhei em várias instituições financeiras. Então, com algum destaque ali na Opportunity, na época do Daniel Dantas e Pércio Arida. Depois tive muito tempo no Citibank, no JP Morgan, e uma rápida passagem na XP, quando a XP começou a crescer muito. Eu fiquei ali, próximamente até o IPO, e depois eu saí para empreender e montar o meu próprio negócio. Então, a Arton hoje tem aí alguma coisa como 7 bilhões, 7 bilhões e meio. A gente tem várias verticais de negócio, então, um family office, cuida do patrimônio de clientes, olhando de forma mais holística, onde quer que eles tenham dinheiro, no Brasil e no exterior, a gente faz uma consolidação de patrimônio, aquela curadoria, aconselhamento puro. A gente tem uma assessoria de investimentos, tem uma área de fusões e aquisições, tem uma área corporate, tem uma área de câmbio. Então, é uma empresa assim que a gente fala com o empresário e olha todos os ângulos possíveis para tentar atendê-lo, né? Com um mosaico de soluções financeiras à disposição dos clientes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas.
Bacana. Bom, Bernardo, acredito que na sua experiência você esteja acostumado a gerenciar conflitos e, de certo modo, esse vai ser o tema do nosso podcast de hoje. Bom, começando a história aqui, o Banco Central reduziu o ritmo de cortes da taxa básica de juros. A Selic caiu de 10,75% para 10,50%. Ao ano, portanto, um corte de 0,25 ponto percentual. Esse, inclusive, era o movimento esperado pelo mercado. O que os investidores não esperavam era a divisão que aconteceu na decisão. O Comitê de Política Monetária, o Copom, não foi unânime. Tivemos 5 votos pelo corte de 0,25 ponto percentual, sendo um deles o do presidente do BC, Roberto Campos Neto, e 4 por uma redução maior, de 0,5 ponto percentual. E, curiosamente, os 4 diretores que votaram pelo 0,5 ponto percentual foram os que foram escolhidos pelo atual governo, pelo governo Lula. Isso criou uma celeuma no mercado e, no momento que a gente grava aqui o podcast, a gente está vendo bolsa em queda e dólar em alta. Então, essa divisão do Copom deixou o mercado um tanto nervoso, digamos assim. E eu vou começar, Bernardo, te perguntando sobre a decisão em si. Vamos falar primeiro sobre a decisão, né? Esse corte de 0,25 ponto percentual. Na tua visão, a decisão do Copom foi correta? Você está de que lado da força, digamos assim? De quem está do 0,25 ou de quem defendia o 0,5 ponto percentual?
Não, sem dúvida, o podcast hoje tem um time bem preciso, né? Porque foi uma decisão que causou mais ruído, né, pela forma como foi feito do que pelo movimento de taxa de juros. E pensar bem, como é que eu também sou economista, não é 0,25, vai mudar um pouco o ânimo dos investidores, mas as expectativas mudam, né? O mercado é baseado em expectativas. Hoje o dólar sobe, a bolsa cai, e está todo mundo se perguntando como será daqui para frente, né? E quando você desancora expectativas, é quando o mercado começa a ter preços que oscilam, os agentes econômicos se paralisam, né? Aquele empresário tem que tomar uma decisão, diminui, o estrangeiro olha 2 vezes, isso é ruim, de uma forma geral. Mas fazendo um contexto, o juro tinha que cair, o juro está muito elevado, qualquer ótica ainda da nossa economia permite uma queda de juros, mas quando a gente olha para o mundo, Banco Central, Banco Inglês, né, o Banco Central Europeu e o Fed, ninguém baixou juro ainda, né? Um ambiente de inflação, cada um persegue a sua meta, então hoje, por exemplo, saiu uma decisão que também não foi unânime, foi uma decisão ali 9-2 para manter os juros em 5,25 na Inglaterra. Lá a meta é 2. Aqui o juro estava em 10,75, foi 5-4 e caiu, né? Então, ok, ter divergência não há problema. Agora, quando você vê que os quatro indicados pelo Lula, né, votaram para cair 0,50 e os cinco capitaneados pelo Roberto Campos Neto 0,25 e o tom da ata, né, o comunicado do Banco Central após a decisão foi um comunicado mais duro, o mercado se pergunta por que os outros quatro votaram para cair meio se todos eles tentaram mostrar uma certa convergência no discurso adotando um tom mais duro. Então, a primeira especulação que a gente tira é: poxa, será que o Banco Central vai ser leniente ou muito suave a partir do final do ano, quando ali o Banco Central muda e os outros diretores também mudam? Então, aí a unanimidade está feita a favor do governo, né, atual. E isso é que preocupa um pouco os agentes econômicos. Então, o ruído foi muito mais, digamos assim, impactado pela falta de, digamos assim, correlação entre o tom do comunicado pós-decisão do que a divisão em si. Não tem nenhum problema, até mostra que tem uma certa divergência saudável dentro do Copom, não há problema nenhum. A forma é quando o placar é 5-4 e os atores estão muito bem definidos. Então, quando o placar for 5-4 para o outro lado, né, será que existirá uma influência política nas decisões futuras? Isso imediatamente se transmite para as curvas de juros. Se você olhar hoje os juros nas curvas mais longas, 2027, 2029, 2030... Então, ali 11,20, 11,30, quase 12 ao ano. Né? Se o governo está tentando botar esse juro 10, abaixo de 10, o Alckmin reclamou hoje, a Gleisi reclamou, o que importa não é o juro de hoje, o que importa é o juro daqui a alguns anos. É esse juro que vai nortear tomar a decisão dos empresários de investirem, das pessoas contraírem dívida. Esse juro já voltou para 12. Então, é um jogo de equilíbrio de forças, mas ele é muito baseado em ancoragem de expectativas.
Quer dizer, se o BC tivesse baixado a Selic em 0,5 ponto percentual, mas não houvesse divisão, talvez o mercado tivesse reagido até melhor, na tua visão?
Se o tom tivesse combinado com a magnitude da queda, talvez pudesse ter um placar até divergente, mas houve uma divergência clara, talvez entre dois subblocos no Copom, né? Coincidência ou não, todos indicados pelo governo atual, todos os que votaram com mais parcimônia na redução pelo governo anterior, e um tom que foi um tom duro, né? A gente chama de tom hawkish, né? Um tom mais, um pouco mais pesado, mostrando que existe uma preocupação quanto às expectativas de inflação para frente. Vamos só fazer um parênteses aqui, o Brasil já teve, para quem é mais velho que nem eu, você teve hiperinflação aqui, até o Plano Real, a gente tinha inflação de 10, 20, 30, 40 ao mês. Quando a gente olha para os nossos vizinhos aqui, pegar o principal exemplo do desastre econômico recente, a Argentina, você tem picos de hiperinflação. O Brasil tem inflação projetada aí de 3, 3,5, né? Vamos botar assim uma banda. E é interessante como a gente evoluiu do Plano Real para cá, que, aliás, esse ano completa 30 anos, né? Então, estabilizou-se a inflação, acho que a população, os agentes econômicos colheram um grande benefício e hoje existe um certo nervosismo em ver essa inflação escapar. Então, a gente tem um país que tem uma série de dificuldades econômicas, orçamentos comprometidos, um gasto público absurdo, uma tributação já muito elevada, mas existe, digamos assim, uma divergência muito grande entre o que é vamos fazer o Brasil crescer, mas vamos controlar a inflação. Né? Então, acho que não deveria apavorar os agentes econômicos e talvez a mão do Banco Central esteja um pouco pesada, mas preocupada em não deixar escapar demais as expectativas dos agentes econômicos ou a inflação em si lá para frente, porque o custo para você trazer de volta é muito severo, né? A inflação ela escapa devagar, mas quando ela escapa, a dose do remédio, ou seja, o juro tem que subir de novo, é o pior, a pior remédio que você pode aplicar para uma economia que já cresce pouco, né?
É Interessante aí frisar também, você falou sobre a divergência do tom do comunicado e essa divisão que houve dos votos, que realmente o comunicado apontava, dizia, usava inclusive a palavra unanimemente, né? Que o Copom unanimemente entende. Então, assim, parecia que todo mundo no comitê estava de acordo com aquela visão, de que realmente o cenário externo, as incertezas são muito elevadas e que a inflação interna ainda precisa de um cenário, né, de uma política monetária restritiva, mas houve a divisão na votação. Então, realmente, aparecia explicitamente, né, nas palavras do comunicado do Copom essa divergência entre o que estava escrito e como foi a votação. Eu queria perguntar agora em relação às suas expectativas para a Selic, né, para frente, porque não só os juros mais longos subiram, e subiram hoje também, mas as expectativas para a Selic terminal, né, a Selic no final desse ciclo de queda, também tem se elevado nesses últimos tempos, né? Enfim, à medida que o mercado foi precificando um corte de 0,25 e não de 0,5 ponto percentual, tanto as expectativas do Focus quanto os DIs futuros começaram a apontar para cima. Então, sim, por exemplo, há cerca de um mês, a gente tinha os DIs aí para janeiro do ano que vem, janeiro de 2026, na casa de um dígito. Agora já estão na casa dos dois dígitos. Qual que é a sua visão para como deve ficar a Selic no final desse ano? Qual deve ser a Selic terminal no fim do ciclo? Deve ter uma pausa em algum momento nesses cortes de juros e depois uma retomada? Ou deve seguir cortando, só que em menor intensidade? Como que você acha que vai ser essa trajetória?
Olha, até 3 meses atrás estava quase que telegrafado que o juro ia cair de 0,5, né? E muitos em casa, aqui da Faria Lima, né? Muita gente muito boa, de cabelo branco, botava o juro em 8% como taxa terminal da Selic. A pessoal da Arto, a minha empresa, uma série de economistas, a gente sempre achou que era 9,10. E a gente continua nessa direção. A gente acha que o juro brasileiro está muito correlacionado com o que vai acontecer lá fora também, né? Não é, o Brasil não é uma ilha isolada e a gente faz aqui o que quer, a gente olha para o que está acontecendo lá fora. Então, provavelmente os juros nos Estados Unidos têm espaço para cair pouco mais alguma coisa a partir do segundo semestre, e tanto a Inglaterra e Europa devem começar a cortar antes do Fed. Esse cenário, talvez um pouco mais benigno para a flexibilização da política monetária, pode sim ajudar a gente a descer um pouquinho mais devagar, de escada, não de elevador, esses juros, para 10,25, para 10. E aí eu acho que pode ter uma parada, você tem razão. Então, acho que até 10, em passos mais lentos, nós vamos. A partir daí, a gente tem um outro desafio. Aí vamos falar de novo do Brasil, esquece lá fora. A gente tem a questão do gasto público, né? O governo é um fator essencial, acho que tá citado aí pelo próprio Banco Central. Quer dizer, o governo abandonou a sua meta de superávit fiscal para 2025. Então, quando o governo fala, eu ia fazer um superávit de 0,5% do PIB, agora é 0 a 0. Quando no 0 a 0, na verdade, você pode ter uma banda de menos 0,25 mais 0,25. Então, pode ser que a gente tenha déficit fiscal ano que vem, né? Então, quando você pensa em emendas parlamentares, né, você tem gastos públicos, agora você tem essa tragédia, né, uma infelicidade, uma tristeza enorme no Rio Grande do Sul, que vai consumir. Hoje o Eduardo Leite deu uma entrevista mais cedo, né, citando que o Estado vai precisar de 19, 20 bilhões de reais, né, para sua reconstrução. A gente não sabe nem exatamente qual é a extensão disso. Então, você tem um elemento de gasto público por necessidade que vai fugir de qualquer equilíbrio econômico, que tem que fazer, não tem o que fazer. Então, o governo se endivida um pouco mais, gasta um pouco mais. O desastre natural, por si só, ele tem um impacto inflacionário. Vocês devem lembrar da Covid. Covid, juro, era zero. O que aconteceu depois? Não tinha container, não tinha transporte, não tinha microchip, não tinha nada. A inflação no mundo subiu. Então, os juros inteiros subiram no mundo. Aqui nós botamos o juro em 13, os Estados Unidos saiu de 0 para 5, a Inglaterra de 0 para 5. Então, por menor que seja o impacto, ele é inflacionário, né? Nesse desastre natural, em algum grau. Então, você tem um elemento do gasto público, você tem algum, talvez, impacto inflacionário. Então, quando você soma orçamento desequilibrado com as pressões que a gente tem para 2025, gente não tem tanto espaço assim para cortar. Agora, em dezembro, começa uma nova emoção. Né? Um Banco Central com uma outra escalação, né? Sai o Roberto Campos Neto, entra provavelmente o primeiro da fila, o Galípolo, ou talvez um outro, né? Mas todos muito mais alinhados com uma política onde um governo gasta muito e o Banco Central, em tese, é mais generoso. Essa fórmula não deu certo, Dilma Tombini. Né? A gente viu isso acontecer. Né? Então, talvez isso está um pouco precificado nas curvas, que você acabou de comentar. Né? A curva empinou, né? Os juros longos subiram, para quem está nos ouvindo, porque a expectativa é que vai dar coisa errada lá na frente e o governo vai ser obrigado a subir juros. Né? Então, o Banco Central ele acaba tentando não sancionar o mercado e ser atualmente um pouco mais firme no comunicado, para tentar trazer os agentes econômicos para uma realidade assim que, ó, estou restritivo. Mas se o governo do outro lado está gastando e tem divergência no Copom, e a banda do Copom que votou com o governo está chegando, e a outra turma está se despedindo, já está fazendo a festa de despedida, o mercado acontece o que aconteceu hoje, né? Um pouco mais de ceticismo em relação ao futuro.
A saída do Roberto Campos Neto no fim desse ano já era um assunto que a gente vinha abordando com muita gente do mercado. Havia um certo receio em relação à condução do Banco Central após a sucessão do Roberto Campos Neto. Essa decisão de hoje, na tua visão, compromete ainda mais essa credibilidade do Banco Central ou tem um pouco de ruído demais porque a gente está aqui no meio que no calor dos acontecimentos?
Estamos, tem um pouquinho mais de ruído. O Brasil tem muito ruído, né? Sempre, né? E lembrando que o Roberto Campos Neto não decide nada sozinho, ele tem um voto, né? Ele tem um voto de 9, né? E os diretores estão altamente qualificados e tomam suas decisões, mas eu acho que quem chega indicado pelo governo, chega um pouco mais alinhado com uma política econômica, digamos assim, que toca, a banda toca de um determinado jeito. Né? Então, digamos assim, eu tenho uma certa visão de que vai haver uma certa leniência com índices de inflação, com gasto público, o Banco Central vai fazer aquele blind eye, aquele olho meio cego, né, em relação ao cenário macro e talvez aquela fórmula assim, mais perigosa. Não, a gente precisa deixar esse juro mais baixo para a economia andar, ter mais fôlego, isso não bate na inflação. É uma aposta, já deu muito errado em outras épocas, em literatura econômica, não funciona. Então, o governo que gasta muito e ele mantém uma política monetária muito frouxa, em algum momento isso pode dar errado. Né? Então, eu acho que é daí que vem o ruído. Agora, hoje é ruído demais e fato de menos. Vamos ver como nas próximas semanas o mercado digerindo os números. Lembrando que o IPCA 15 recente, né, os índices de inflação vieram um pouco mais baixo, a inflação está contida, está sub-4, que a gente chama. Né? E estamos ali, a encoragem dos agentes econômicos aponta para 3, 3,5, quer dizer, está tudo sob controle por enquanto. Mais para frente é que eu acho que tem um problema.
E ainda havia uma esperança, vamos dizer assim, né, do mercado, porque o Galípolo vinha votando com o Roberto Campos Neto, né? Então havia aquele discurso de talvez ele não tenha uma visão tão diferente assim, né, do presidente atual do Banco Central, mas agora a gente já não sabe, né? A partir dessa decisão já fica uma...
Ele é técnico, ele veio do mercado, ele tem uma boa experiência, teve a carreira dele até então muito bem talhada. Agora, certamente, ele tem um telefone vermelho e toca, né? E do ponto de vista...
Telefone vermelho,
né?
Literalmente, nesse caso.
O telefone toca e ele, obviamente, ele quer contribuir, dar a contribuição dele ao governo. Ele só está lá porque está colocado pelo governo, como diretor e provavelmente presidente do Banco Central. E se não for ele, será outro que vai ter o mesmo caso, mesmo alinhamento político, né? Então, ele vai ter que emprestar a parte técnica dele e tentar sobreviver ali politicamente, né? Então, é uma tarefa muito difícil para o próximo presidente do Banco Central. E a tendência é o governo acelerar os gastos. Né? A gente chama isso de capitalismo de Estado. O governo quer as estatais um pouco mais revigoradas, o gasto público para o Brasil crescer. É uma fórmula que o Lula sempre praticou. Acho que ele não consegue mudar a sua forma de atuar. É um Estado um pouco maior. Estado maior é gastão, né? Com alguma ineficiência. Então, isso normalmente pode pressionar um pouco a inflação, né? Então, é dali que o Banco Central deveria ser sempre um poder moderador, né? No primeiro mandato do Lula, ele botou Henrique Meirelles e o Palocci, né? Então, hoje você tem, por enquanto, o Roberto Campos Neto e o Haddad. Antigamente, você tinha o Henrique Meirelles e o Palocci. Isso estou falando no primeiro mandato do Lula. Vai sair o Henrique Meirelles, vai entrar um outro presidente que não joga exatamente. Hoje, o Meirelles é o Roberto Campos Neto. Uhum. Vai trocar esse ator. Então, vai dar um desequilíbrio na mesa, nesse tripé.
Legal. Queria falar, então, agora dos investimentos, né? Enfim, dado tudo isso, né, que a gente conversou aqui, como que fica o cenário para os investimentos, na sua opinião? E é hora de ser mais conservador ou esse ruído aí que a gente conversou abre oportunidade?
Olha, começando pelo renda fixa aqui no Brasil. O Brasil exporta suco laranja, exporta soja, mas exporta juro, né? O maior produto do Brasil aqui é o juro. Infelizmente, o juro real é muito elevado. Hoje mesmo, as NTNBs, né, os títulos indexados à inflação, estão pagando IPCA mais 6,20, IPCA mais 6,30. É muito juro, né? Então, acho que qualquer investidor deveria ter parte dos seus recursos alocados em IPCA mais 6, uma NTNB, título do governo que tem liquidez e tal. Então, ali é largada, né, para qualquer portfólio de investidor de qualquer tamanho, investidor de varejo, o investidor com muito patrimônio, ele deveria ter parte dos seus recursos protegidos contra a inflação com uma parcela de juro real muito elevada. A Bolsa está muito barata aqui, a Bolsa negocia 9 vezes lucro. Lembrando assim, tá, historicamente, 1 ou 2 desvios padrões abaixo da sua média. É, se você ainda tira o comportamento da Petrobras, a Bolsa está mais barata ainda. E só que as ações aqui estão sofrendo muito por falta de fluxo. O estrangeiro tirou 20, eu nem vi o número desse ano, mas já foram mais de 20, 25 bilhões, né? Então é uma retirada de fluxo assim, instantânea, que não acontecia desde 2008. O investidor doméstico não está em bolsa, só olhar o comportamento dos fundos de ações, só tem saída. E, né, os fundos de pensão estão alocados mais em renda fixa, não voltaram para a bolsa, o investidor de varejo não mexe, não faz o preço. Então, você tem pontualmente algumas ações que acabam sofrendo muito por falta de fluxo, e a maioria não sobe, não recupera preço, o valuation muito descontado, em função de falta de comprador. Então, eu digo o seguinte, para o investidor que tem paciência e uma disciplina muito grande, quanto pior maior o ruído, né, mais o sangue escorre pelas ruas, mais você deveria começar a comprar a bolsa, né? Você tem empresas que entregam um crescimento de 20% ao ano há muitos trimestres e o papel cai. Então, ali, né, você tem vários exemplos específicos, mas sem inventar muito, tem muita oportunidade na bolsa. Poucas vezes eu vi a bolsa tão barata. O número 128 mil pontos, 129, não quer dizer nada. Você tem que olhar... são os resultados acumulados, o EBITDA, geração de caixa, lucro líquido de cada uma das companhias. Você não pode comparar, por exemplo, o Banco Itaú de hoje com o Banco Itaú de 5 anos atrás, né? O Itaú cresce 20% ao ano. Nesses últimos 5 anos ele entregou esse crescimento. Então a ação, obviamente, deveria subir. Isso aconteceu com a Apple, com a Microsoft, acontece com todas as empresas que crescem. Ou ela paga dividendo ou a ação sobe, né? O que acontece no Brasil é que muitas empresas crescem, só que o papel cai, porque a taxa de desconto é elevada, porque os juros são muito altos, e não tem comprador, né? Então, para os investidores, para não me alongar muito aqui, tem muita coisa isenta de imposto de renda, juro muito elevado na renda fixa, e ações para todos os perfis, o investidor cardíaco, o investidor mais arrojado.
Bom, e com esse ruído ainda, a oportunidade que já era grande aumentou um pouquinho mais.
Sem dúvida, acho que tem... Se você tem aquela figura, nós temos um estilo um pouco contrarian, que é você, quando está tudo muito ruim, você fala, por que tem de bom no meio do caos, né? Então, por exemplo, quem comprou ações no auge do Covid, assim, teve um resultado espetacular, porque as empresas caíram 40%, 50%, empresas saudáveis, que passaram todas por um período de dificuldade, mas depois ressurgiram. Isso aconteceu aqui e acontece em qualquer lugar. O Brasil tem um juro elevado que faz com que os papéis sejam muito descontados, então eles vão ficar baratos. Tem o risco Brasil, né, que hoje é controlado, mas ele impõe um desconto adicional. Então, e a falta de fluxo. E o investidor de varejo é sempre bombardeado. O brasileiro, são poucos investidores que ganharam dinheiro com bolsa. Tantos foram os planos econômicos, tantos foram as oscilações que a gente teve, e o CDI, um animal quase imbatível. Então, volta e meia, você tem oportunidades muito concretas em bolsa. Então, bons fundos de ações, hoje que estão tomando resgate, deveriam estar recebendo aplicações, porque os gestores falam, poxa, eu queria comprar A, B, C, D, mas eu, pelo contrário, estou tomando um resgate, eu preciso vender, né? Porque está todo mundo correndo para NTNB, para LCA, para LCI, para renda fixa, etc. Né?
Uhum. Bom, legal. Bom, antes de passar para o segundo bloco do nosso programa, chegou a vez de você que está acompanhando a gente pelo YouTube para curtir esse vídeo. Assim, esse conteúdo chega para mais pessoas. Aproveita também para seguir o canal do Seu Dinheiro no YouTube, que tem vários conteúdos diferentes, além do Todos e Ursos, incluindo aqui A Dinheirista, que é o quadro em que a Julia Wilting responde as dúvidas dos nossos leitores. Lembrando também que o podcast Todos e Ursos está nas principais plataformas de áudio, incluindo o Spotify e o Apple Podcasts. Assim, você pode seguir a gente para receber as notificações toda vez que a gente publicar um episódio novo. Bom, acho que agora a gente pode ir para o segundo bloco, que é o bloco dos touros e ursos, que costuma ser aqui o favorito, o que rende mais comentários, Bernardo. No momento que a gente escolhe aqui os destaques positivos, que são os touros, e quem está em baixa nesse momento, que são os ursos, né? Lembrando, como sempre, que o touro de hoje pode ser o urso de amanhã e vice-versa. Não estamos aqui fazendo nenhuma perseguição em particular a ninguém. E a gente começa, né, costuma começar aqui, embora o nome do programa se chame Touros e Ursos, a gente começa pelos ursos, né? Então nessa hora a gente inverte, faz os ursos e touros aqui, e a gente começa pelos ursos e a gente passa sempre a bola para o nosso convidado começar. Então a gente sempre deixa aqui o nosso entrevistado na fogueira para ele dizer primeiro quem vai ser o urso dele da semana. Bernardo?
Eu acho que o urso da semana tem se mostrado, as suas garras é o governo. Eu acho que quando houve a transição, o Haddad, ele... Ministro Haddad se mostrou um bom interlocutor, tentando acalmar os ânimos e conduzir as reformas. Então, o Brasil implementou aí no primeiro ano do governo uma reforma tributária, que nunca vai ser ideal, né? Muita negociação, muito corte, muito retrofit, mas enfim, saiu, né? E houve um certo aplauso até, né? E um elogio, acho que público, de vários dos agentes econômicos. O que aconteceu de lá para cá, o governo foi abandonando, aos poucos, a disciplina fiscal, né? E, de uma certa forma, tentando reescrever certos capítulos de privatizações, aumento de gasto público, falta de visibilidade quanto ao cumprimento de metas. Então, assim, o governo tem a sua parcela de culpa hoje, bastante presente. Eu acho que é o grande urso aí, que está atrapalhando um pouco... Eu, por aperto, faço um voto aqui que esse copom de hoje teve uma pressão, né? Poderia ter sido um pouco diferente o comunicado, como você, Vinícius, comentou, né? Houve uma divergência, a divergência está sendo democraticamente controlada, mas o mercado não é besta, começa a perceber, né? E acho que, um por um, as pessoas estão caindo na real que 2025, 2026, o governo tende a ser mais gastão, né? E com menor grau de certeza do que vai colher lá na frente, né? Então, quando você começa a cobrar muito impostos sem contrapartida, a sociedade vai reclamando e vai reclamando cada vez mais, né? Então, eu acho que a gente tem a sociedade hoje está tendo uma percepção cada vez maior um pouco da ineficiência do governo e a falta de clareza em relação a políticas públicas que gerem crescimento. Então, acho que é o grande urso aí que está botando as suas garras de fora, deixou de hibernar, é o governo.
O interessante é que os governos normalmente costumam ser mais... fazer as maldades, digamos assim, nos seus primeiros anos. Então, o que tem que fazer de corte de gasto faz ali nos seus dois primeiros anos, justamente para gastar mais nos anos de eleição. Acho que isso não é um privilégio. Sim. do governo do PT, acho que isso faz parte da política. Mas não foi o que aconteceu agora nesse governo Lula, né? Muito pelo contrário, uma das primeiras medidas do governo foi uma licença, né, que ele pediu ali para gastar quase 200 bilhões acima do então, né, do finado teto de gastos. Então, quer dizer, ele já começou gastando mais e fica difícil realmente de acreditar que no ano da eleição, né, nos dois últimos anos, em que ele vai ter que mostrar algum resultado para tentar uma reeleição, ou seja, ou indicar o sucessor, que ele vai, enfim, cumprir ali o arcabouço e ter que cortar gastos. Eu acho que tem, acho que isso é uma preocupação legítima.
É verdade, é por aí. Acho que a tendência é gastar mais, não gastar menos. Você já começou gastando muito, né?
É, exato.
E esse abandono, de uma certa forma, com a disciplina fiscal, digamos assim, ficou quase que latente, né? Então, tem algumas entrevistas de bons gestores consagrados aí com 40, 50 anos de mercado, praticamente se penitenciando por terem dado um voto de confiança muito elevado, né, ao governo. Então, essa percepção está aos poucos se disseminando. Não é à toa que os juros futuros, como você mencionou, Livetão, estão indo para cima, né? Os títulos de inflação, nunca um investidor, se você falou de portfólio, né? Se o investidor aplicar IPCA mais 6, ele nunca perdeu do CDI. Se você pegar históricos de 5, 10, 15, 20 anos, esse título sempre bateu qualquer outro tipo de aplicação financeira, bolsa, CDI, etc., título isento. Então, a gente voltou a ter aquele juro real astronômico. Não é à toa, não é o governo que determina esse juro, é o mercado. Então, o governo vai fazendo seus leilões de títulos, ele tem que rolar sua dívida, ele paga aquilo que o mercado está disposto a comprar. Não tem jeito, né? E o juro fica muito elevado. Essa dinâmica, ela é perversa, né? Porque a dívida pública vai aumentando em função do juro que ele tem que pagar, porque ele é mais indisciplinado. Então, uma coisa acaba levando a outra. Acho que o governo perdeu um pouquinho. Nesse momento, pode ser que o urso vire touro. Acho que não. Mas o governo, nesse momento, perdeu um pouco o diálogo com a disciplina fiscal. E ele está, de certa forma, num córner, né? Porque não vai ser no discurso que ele vai convencer os agentes econômicos. Quando eu falo agente econômico, não é o investidor da Faria Lima, é o empresário que tem que importar uma máquina, montar uma fábrica, né? O produtor rural que tem que investir na sua terra, né? Transformar a sua lavoura para produzir mais. E assim vamos, né? Então você tem microagentes econômicos, pequenos, médios e grandes empresários que olham o que vai acontecer daqui a 1, 2, 3 anos e tomam suas decisões. Contraem seus empréstimos, né? Montam seus negócios, contratam ou não contratam. Então, essa paralisia dos agentes econômicos é que causa a falta de crescimento lá na frente. Hoje não vai acontecer nada, é ruído. Mas daqui a 1, 2 anos, a gente colhe a falta de crescimento, ou inflação, ou um desequilíbrio fiscal muito grande.
Uhum. Tá certo. Júlia, quem é o seu urso da semana?
Meu urso da semana, Vini, vai para Suzano, que teve uma das maiores quedas aí, né? As ações da Suzano teve uma das maiores quedas do Ibovespa nessa semana, até esse momento que a gente está gravando aqui o programa, que é na quinta-feira, né? Com uma queda aí de mais de 12% na última terça-feira, depois que saiu uma notícia de que a Suzano iria fazer uma oferta para comprar a International Paper. E seria uma oferta de 15 bilhões de dólares, que é o equivalente mais ou menos aí no câmbio atual a 76 bilhões de reais, que é quase o valor de mercado da própria Suzano, né? Praticamente ali. Enfim, é um passo grande, né? Não é um passo pequeno de expansão da Suzano. E a empresa já tinha, de fato, sinalizado que queria se expandir mais internacionalmente, isso era algo esperado pelos investidores. Seria uma expansão no mercado de embalagens, no caso, só que o mercado recebeu essa notícia super mal, né? As ações caíram aí mais de 10% logo depois que essa notícia saiu. A Suzano, até esse momento, não se manifestou, esse momento que a gente está gravando aqui ainda não se manifestou sobre se realmente fez essa oferta, vai fazer, enfim, não teve fato relevante sobre isso nem nada. Pode ser que no momento que, né, esse programa vá ao ar, já tenha alguma notícia, porque a Suzano está para divulgar resultados aí na noite dessa quinta-feira, então pode ser que fale alguma coisa. A gente já vai ter o desfecho dessa notícia, mas mesmo assim foi um impacto grande aí na ação num primeiro momento. Enfim, mas é ruim, né, essa compra? Por que os investidores receberam tão mal aí essa notícia? Bom, primeiro porque entenderam que a empresa pode estar pagando um pouco caro, né, pela International Paper. Em segundo lugar, porque achavam, né, os investidores achavam que essa expansão internacional fosse se dar em passos menores, né, em compras aí de menor porte, vamos dizer assim, não logo... É praticamente uma fusão de iguais, né, pelo porte das duas empresas, então já está abocanhando aí um bolo todo de uma vez, não é uma fatia, né? E também, principalmente, em terceiro lugar, porque existe um temor do mercado de que o endividamento, né, da Suzano vá piorar muito aí com uma aquisição desse porte, né? Vai ter uma um aumento aí da alavancagem. E tem uma questão, né? Porque a Suzana, ela estava prestes a colocar... Ela está prestes a colocar em operação o projeto Cerrado, né? Que é uma fábrica de celulose, que é algo que ela tem investido aí desde 2021. Então, era esperado pelo mercado uma desalavancagem da empresa e um início aí de pagamento de dividendos. Mas agora parece que, opa, quando a gente achava que ia ficar mais tranquilo aí de dívida, ia vir aí um dividendo, de novo ela investe em crescimento, né? Então, realmente não pegou bem. Existe uma expectativa de que uma oferta dessa seria recusada pela IP, mas...
O que é até pior, porque ela obrigaria a Suzana a fazer uma oferta de um valor ainda maior, se ela quiser realmente comprar.
Se ela quiser realmente comprar, né? Aí pagaria mais caro ainda, enfim. Então, a gente ainda precisa do posicionamento da Suzana sobre esse assunto, mas, assim, logo de cara, a recepção do mercado não foi boa.
É curioso fazer um comentário. Posso fazer um comentário? Claro. A gente acompanhou isso de perto. De novo, o sangue escorre pelas ruas, tem gente que sai correndo, tem gente que compra, né? Então... Eles realmente não divulgaram nenhum fato relevante, mas o conselho da empresa se manifestou que, olha, inquiriu os administradores e não foi feita nenhuma oferta sequer verbal pelo negócio. Uma agência de notícias super consagrada que vinculou a notícia dessa possível compra por 15 bilhões de dólares em cash, né?
É, exatamente.
Quando a gente olha o balanço da Suzana, ela ia pagar um múltiplo de 7 a 8 vezes EBITDA pelo International Paper, que é maior do que o múltiplo que a Suzana negocia, que é 5 vezes EBITDA. Então, não faz muito sentido. Agora, cabe no balanço, mas você matou a charada. A empresa se alavanca muito, aí o investidor vai ter que falar assim, bom, agora a empresa ficou gigantesca, ela saiu de celulose para embalagens, se tornou uma empresa internacional, né? Porque a International Paper é uma empresa listada nos Estados Unidos, estava comprando uma empresa inglesa por 5 bi de libras, que é um outro negócio que tem que ser desfeito. Mas essa incerteza tira preço imediatamente. Porque se a celulose cai de preço, a empresa está alavancada. Como é que ela paga a conta? Não é verdade? Então, vamos lembrar que Minerva comprou as plantas da Marfrig. Aí o CAD considerou a operação complexa e segurou. A Minerva já desembolsou mais de 1 bilhão. Saiu os resultados da Minerva agora, o papel saiu de 8 para 6 reais. Na verdade, o papel veio de 12 para 6. De 8 e depois para 6, porque a empresa está super alavancada. Os ativos são maravilhosos, o resultado da Minerva saiu ontem, o resultado operacional veio muito bom, mas o resultado financeiro, em função do compromisso que eles assumiram, que eles não podem assumir as fábricas porque o CAD vai demorar para dar o seu veredito. Então, essas aquisições, para o minoritário, elas podem ser boas lá na frente, mas elas são muito negativas no curto prazo. Isso acontece o tempo inteiro, né? Então, por exemplo, um caso que não se concretizou, o caso da Vivara, vocês devem ter acompanhado, né? O CEO acabou voltando, né? O Nelson Kaufman, o CEO que estava tocando, que é o fundador, o presidente executivo acabou saindo, foi trabalhar até com o Narezo agora, né? Na fusão Arezzo-Soma, um executivo, o Paulo, extremamente competente. E o papel despencou mais de 25%, porque o fundador falou, vou expandir um pouco internacionalmente a companhia, principalmente na parte de Life, né, que é a parte de prata, que tem a Mariana Rui Barbosa, mas o mercado recebeu super mal, vai gastar o dinheiro em vez de pagar dividendo. Então, o investidor, ele, normalmente, ele recebe esses grandes M&As, né, essas fusões e aquisições, né, de forma negativa, porque você assume um grau de incerteza sobre o futuro da companhia que está andando redondo. Você falou, a Suzano está com um projeto que aumenta a sua capacidade de 20% a 25% de produção entrando em operação agora, se desalavanca rápido, começa a pagar dividendo, acionista adora dividendo, e agora vai para uma outra aventura internacional. Né? Então, esses elementos, você gostei do seu urso. Né? Eu estou apostando que a operação vai ser recusada e ou a Suzano vai desmentir. Porque talvez ela tenha testado as águas.
Exato.
E vai ver que não vai colar.
Viu
e
que aí, deu ruim e
E aí
volta
talvez,
atrás.
É como disse um outro gestor conhecido do mercado, né? Eles fizeram verbalmente uma sondagem e a IP, na International Paper, já negou verbalmente que vai vender. E talvez
é que eles
o papel
não querem desfazer
muito
esse negócio, né? Que eles estão comprando outra empresa.
Então, pode ser para o investidor que tem o capital mais paciente, né? Não é cardíaco, como eu gosto de falar, pode ser uma oportunidade de compra, porque o resultado deve vir hoje. O programa é gravado, não sabemos o resultado, mas a empresa está num ciclo bom. está no momento bom. Standalone, o resultado deve ser bom da companhia.
E um último comentário aqui sobre Suzano é que, enfim, não sabemos se a aquisição, se a proposta vai ou não acontecer, mas o lado eventualmente positivo, caso um negócio ou uma proposta aconteça, é que a Suzano, ela tem experiência em lidar com grandes aquisições, né? Ela fez, ela conseguiu absorver a Fibria, que foi uma aquisição enorme naquele momento, a empresa se endividou muito, o mercado teve muitas dúvidas e a empresa conseguiu absorver. Então, pelo menos ela tem um histórico positivo nesse sentido. Eventualmente pode ter um Sim. voto de confiança.
Não, extremamente bem tocada, empresa muito profissionalizada, tem acesso, é muito bancarizada. Então, até quando você olha os analistas, a maioria fala, olha, é um passo muito grande, mas tem balanço para fazer. A questão é a incerteza. Incerteza tira preço, o papel despenca. Né? Uhum. Esse é o ponto central. Né? Então, uhum. Quando a empresa toma um tamanho muito grande, ela assume um grau de incerteza, porque a Suzano pode ser ótima, mas ela não controla o preço da celulose. Né? Então, ela precisa vender o seu produto num preço razoável. Se ela tiver uma dívida muito grande numa ponta do balanço, se ela não tiver resultado, ela começa a sofrer. Né?
Uhum. Bom, deixa eu falar do meu urso agora, que vem de uma aquisição que não aconteceu, que no caso meu urso é para Braskem, vai para Braskem. A empresa anunciou nessa semana que mais um interessado desistiu de comprar a participação da Novonor, né, antiga Odebrecht, né, que controla a companhia. Com isso, os papéis da Braskem despencaram 15% somente no dia ali do anúncio. Lembrando, né, o mercado chegou a dar como praticamente certo que a ADNOC, que é a petrolífera estatal lá dos Emirados Árabes, ficaria com essa participação, ainda mais depois ali que os executivos dessa empresa se encontraram com o CEO da Petrobras, que é sócio da Novonor na Braskem, né? O Jean-Paul Prat se encontrou com o CEO da ADNOC, parecia então que as conversas iam caminhar para as duas petrolíferas estatais se juntarem para controlar a Braskem, mas a ADNOC acabou desistindo do negócio. Os papéis caíram forte, né? Os mais engraçadinhos falaram que as ações da Braskem afundaram, numa referência ali aos problemas que a petroquímica enfrenta depois do afundamento dos bairros lá em Maceió, né? Onde a Braskem tinha ali uma atividade de extração de salgema. Mas, seja como for, a Novonor informou que continua em busca de um comprador para essa participação. A antiga Odebrecht está em recuperação judicial, os papéis da Braskem hoje foram dados em garantia para os bancos credores, então isso precisa ter algum tipo de solução. Para o minoritário, né, da Braskem, eventualmente quem estiver interessado aqui, para o investidor que estiver de olho na Braskem, eu acho que o pior cenário para o desfecho dessa transação seria a Petrobras acabar comprando a participação da Novonor no negócio, porque nesse caso não teria sido o único caso em que os minoritários não teriam direito ao tag along, né? Assim, então a Petrobras não é obrigada a estender a oferta que ela pode fazer para a Odebrecht para os minoritários, né? Assim, ao contrário, por exemplo, se um terceiro vier comprar a participação da Novonor, ele tem que oferecer o mesmo preço para os minoritários. Então, é isso que o mercado está esperando. Então, acho que hoje a maioria dos analistas entende que é um investimento especulativo, né, de algo que pode ser algo muito bom se vier uma proposta positiva, mas, enfim, se tiver um desfecho que for a Petrobras, ou mesmo não acontecer negócio, acho que a Braskem deve ser penalizada na Bolsa. Com isso, né, enfim, enquanto nada acontece, a Braskem fica aqui com o meu prêmio de urso da semana. Bom, acho que a gente pode passar agora para os touros, né? Vamos falar aqui de coisa boa para a gente encerrar aqui numa nota mais alta o nosso programa. Bernardo, mais uma vez eu passo para você. Quem é o seu touro da semana?
Posso falar dois? Porque aí eu quebro o protocolo do
programa. Não, pode falar, pode falar. A gente dá uma roubadinha de vez em quando aqui também.
Não, porque assim, para não entrar tanto no detalhe individual, mas acho que duas empresas, vamos falar de empresas então, que acho que merecem um destaque, estão divulgando seus resultados. Acho que o primeiro Itaú, Banco Itaú, um banco que consegue entregar, quando você compara Itaú e Bradesco, é comparável a qualidade do balanço do Itaú pela dimensão e pela capacidade de entregar um ROI acima de 20, né? Um retorno sobre o seu capital consistentemente acima de 20, 21, 22%, né? Com controle de inadimplência nas carteiras de varejo, um Brasil que não é fácil, sofreu muito com inadimplência, expansão de crédito para pequenas e médias empresas, né? Então, o mix de resultados do Itaú, quando você olha para o preço da ação, ali na casa dos 30, hoje até caiu, né, em função desse ruído que nós comentamos no primeiro bloco, é uma ação extremamente atraente para você ter no seu portfólio como investidor. E quem não quer ter um papel que cresce 20% ao ano? Então, é um touro assim, que já está presente na arena, na minha arena pessoal e nos investidores da Arton há muito tempo. E a gente continua comprado, e quando cai, a gente compra um pouco mais. Acho que dada a qualidade de execução do banco, o banco que se tornou mais digital, ele tem inadimplência controlada, tem um mix de resultados que acaba gerando um retorno para o acionista elevado, um dividendo razoável. O Itaú sinalizou que pode vir a pagar os excedentes de retorno via dividendo, que torna o papel um pouco mais atraente. Então, é um dos touros aí da semana pela qualidade do resultado.
Tá? Quem é o seu segundo touro?
Meu segundo touro é uma empresa que talvez não é tão conhecida, mas a PetroRio. Acho que é uma empresa que... A gente brinca, né? Quem é mais velho do mercado, houve uma empresa chamada OGX lá atrás, que era um sonho, né? Enquanto estava todo mundo com medo da Petrobras, com a mão do governo, todo mundo queria uma Junior Oil Company, né? Uma empresa de petróleo mais jovem, que tinha campos a serem explorados e que podia multiplicar o dinheiro várias vezes, né? Bom, a OGX era pó, né? Não tinha, os campos não existiam, o petróleo é difícil execução para você retirar e o endividamento da empresa acabou no que acabou lá atrás. Agora, a PetroRio não. A PetroRio é uma outra história, uma empresa que tem uma cultura muito forte de entrega de resultados. Ela praticamente aí tira mais de 100 mil barris de petróleo na sua produção atual. Tem um crescimento enorme pela frente. Tem campos que vão entrar em produção que estão dependendo aí de autorizações dos órgãos ambientais. Então, a gente tá, é uma questão de tempo a empresa ter um resultado crescente. Pouquíssimo endividada, divulgou resultados essa semana, deu mais de 200 milhões de dólares de lucro, então não é um business plan, é uma empresa que existe, e o custo de extração é muito baixo. Então, basicamente, ela tem os campos, ela tira petróleo barato e vende, com uma margem extraordinária. E ela tem campos para serem explorados que estão prontos, só esperando agora as aprovações ambientais para os novos campos. Então, ela já é lucrativa, vai se tornar mais. É só uma questão de tempo, o papel subir é quase hoje uma unanimidade do mercado, e o papel ainda é muito barato perante o que ela deve encontrar, tá? Em termos de resultados entregues na frente. Então, é um touro que eu acho que vai permanecer nas carteiras por muito tempo de clientes.
Sim, é um dos papéis que mais subiram na B3 nos últimos anos, o da Prio.
Subiu porque era quase que de graça. Hoje já é uma empresa que existe, né? Teve desafios de execução, né? Então, digamos, talvez a empresa fosse mais cara no passado pelos riscos que ela tinha de fato, começar a explorar o petróleo dos campos que ela adquiriu. Hoje em dia, ela já tem os campos, ela já ganha muito dinheiro com os campos que ela possui e está partindo para a exploração de novos campos. Campos esses que estão prontos para serem explorados. Tem uma questão burocrática, Brasil, ambiental, natural. Então, o mercado esperava que as licenças saírem de Wahoo agora no primeiro semestre, passou para o segundo semestre, a própria empresa já coloca que esses campos só devem estar operacionais no começo do ano que vem, mas quando você olha o conjunto de analistas, e a gente é uma das empresas que olha de perto, o potencial é um papel que está aí, 40 e poucos reais, poderia dobrar em um ou dois anos, só pelo mix de quanto ela gasta para tirar o petróleo, que existe, né? E vender num preço razoável, já supondo um desconto, um preço do barril a 70, 70 dólares, 80 dólares, não precisa ir para 120, né? Então, é uma das grandes apostas. É como se fosse uma mineradora, você tem a reserva, é só tirar o minério e vender, né? Como é a Vale, na sua 300 milhões de toneladas, a PetroRio é uma Junior Oil Company que tem o estoque de commodity, ela só precisa tirar e vender, e pouco alavancada. Não tem um desafio de servir uma dívida que muitas vezes para outras empresas foi impagável. Então, acho que é um grande touro aí. Fica uma recomendação para os viewers aí do Seu Dinheiro. Excelente. Podem me cobrar daqui a um ano, se vocês me convidarem.
Opa!
Se essa licença sair, o papel
vai
subir.
Fazer o balanço dessa edição do Touros e Ursos.
Já vamos colocar aqui na agenda para trazer de volta, Bernardo.
Você vê que a gente bota o nosso na reta. Aliás, um dos lemas da minha empresa, da Arton, é o skin in the game, que a gente investe também, né, salvo qualquer impedimento regulatório, etc., mas a gente investe exatamente naquilo que a gente recomenda para os nossos clientes.
Não, legal. Júlia, e você, para quem você vai dar o prêmio de touro dessa semana?
O meu touro, Vini, eu vou repercutir aqui um pouco a temporada de balanços, né, do primeiro trimestre de 2024, que a gente está vivenciando agora no mercado. E eu também escolhi duas empresas, mas na verdade é uma situação juntos, somos um só, assim.
É um combo.
Que é a BRF e a Marfrig, que é hoje controladora, né, da BRF, tem mais de metade aí da empresa. Que apresentaram dois dos melhores desempenhos do Ibovespa na semana, até o momento que a gente está gravando esse programa, depois que as ações das duas companhias subiram aí cerca de 12%, a gente falou de uma empresa aqui que caiu 12%, agora estamos falando de duas ações que subiram 12%, depois da divulgação do balanço da BRF nesse primeiro trimestre. Foi um balanço muito bom, com números que superaram as expectativas aí do mercado, mostraram que o programa de reestruturação da BRF vem dando resultado, né? Então, só para pincelar aqui alguns destaques, o lucro líquido de 594 milhões foi uma reversão de um prejuízo de 1 bilhão no primeiro trimestre do ano passado. A BRF também teve um EBITDA ajustado aí que mais que triplicou no comparativo anual, e a margem EBITDA ajustada atingiu 15,8%, que é o maior patamar da história da empresa. Já a alavancagem atingiu o menor patamar em 8 anos, e a empresa ainda gerou caixa, revertendo aí uma queima de caixa vista um ano antes. Uma coisa que animou ainda mais, né, os investidores foi que, junto com o balanço, a empresa anunciou aí um novo programa de recompra de ações aí no valor de 14 milhões de reais. E nesse, né, o que, que fez a empresa sair bem, além dessa reestruturação aí, que ela vem fazendo? Nesse primeiro trimestre, ela se beneficiou aí de uma melhora no mercado da proteína in natura, que passou aí por um período de sobreoferta, e também sobre aproveitar algumas restrições aí à navegação no Mar Vermelho, que a gente até comentou aqui em programas anteriores, para focar aí bastante na exportação para o Oriente Médio. Mas talvez o grande touro aqui seja até mais a Marfrig do que somente a BRF, né? Porque a Marfrig foi aumentando posição na BRF ao longo do ano passado, né? Até chegar mais de 50% aí da companhia. E nas primeiras aquisições, né, em 2023, que levaram a uma participação de 40% na BRF, o preço por ação que a Marfrig pagou foi de, em média, R$ 9,30. E hoje a BRF está sendo negociada aí por quase R$ 19,00. Então, praticamente dobrou aí o preço da ação. Foi um super investimento para a Marfrig. Nos últimos 12 meses, a BRF sobe 170%. Então, está sendo aí também um touro do ano. Então, esse aí é o meu touro da semana, Vini.
Marcos Molina, que é o controlador da Marfrig, se revelou um trader impressionante. Com a venda da operação ali para a Minerva.
Para a Minerva,
né?
Exato.
Das plantas para a Minerva. E, ao mesmo tempo, aumentando ali a posição na BRF, impressionante. Bom, vou dar dois touros aqui também, vou ser mais sucinto, porque um dos meus touros aqui também é o Itaú. Realmente veio com um balanço muito impressionante nesse primeiro trimestre. Eu acompanhei a temporada de divulgação dos resultados dos grandes bancos. É um setor que eu acompanho de perto aqui no Seu Dinheiro, e já em outras encarnações também. Então, eu até gosto de acompanhar, não deixo ninguém da redação fazer balanço de banco lá, o pessoal se candidata, eu falo, não, não, deixa que eu faço. Acordo 5, 6 horas da manhã para fazer antes da abertura, e fico até depois do fechamento. E o balanço do Itaú realmente já tinha uma expectativa muito alta para ele, e o Itaú ainda conseguiu superar, ficar um pouco acima do esperado, e realmente se mostrou o banco mais bem preparado ali para lidar com a concorrência dos bancos digitais. E por falar em banco digital, esse será o meu segundo touro, que é o Nubank. Acho que na semana em que o Nubank anunciou que atingiu a marca de 100 milhões de clientes. É um feito impressionante para qualquer instituição financeira em qualquer lugar do planeta. Mas a gente tem que ainda multiplicar esse feito por algumas vezes, porque o Nubank tem apenas 10 anos de vida. Você conseguir chegar e ir com um banco que não tem nenhuma agência, né? Um banco que não existe, como a gente brinca, né? Assim, vai abrir conta num banco que existe, meu filho, né? Assim, 100 milhões de pessoas decidiram que não, preferem ter ali uma conta no banco digital. E a gente já falou aqui várias vezes, já dedicamos até um programa inteiro aqui para falar do Nubank. Realmente, o Davi Vélez, a Cris Junqueira, vem fazendo um trabalho muito impressionante. E as ações do Nubank também são mega destaque, né? São listadas lá na Bolsa de Nova York também. E vem registrando também recordes sucessivos aí nas últimas semanas. É um trabalho muito impressionante. E agora o Nubank tem esse desafio, né? Tanto de crescer em outros países, né? Tá? E já vem se expandindo bastante no México. E também ali na Colômbia. Você quer falar alguma...
Não, eu tenho que comentar. Tem um capítulo à parte em relação a esses bancos digitais. Porque a gente teve uma safra infinita de fintechs. As que morreram a gente não conhece. Não viu falar, não sai notícia. Mas você tem o C6, né? Que reverteu o prejuízo. Começou a dar crédito. Todo mundo achou que ia ter um problema. E o balanço começou a ficar mais saudável. E o banco cresce. E já dá muito resultado. O Nubank, eu não vou repetir suas palavras, mas 100 milhões de clientes, o ativo que eles formaram, né, e a capilaridade que eles atingiram, agora é monetizar. Na época da IPO, eles foram extremamente criticados. Talvez o valuation deixou os mais otimistas céticos, né, mas a estratégia de médio e longo prazo, com muita tecnologia aplicada e escala, vai acabar dando um resultado. Obviamente, os bolsos mais institucionais pagam na frente, né, esse prêmio, e isso depois aparece no tempo. E aí um banco que acho que andou também sofrendo muito a crítica e começou a mostrar melhoras gradativas no seu resultado foi o Banco Inter. Então é interessante esse fenômeno dos bancos digitais, a gente está só no começo, né? Então a gente falou aqui de um banco tradicional como o Itaú que se transformou num banco digital e está tentando ser cada dia mais eficiente. O BTG é um outro banco excelentemente bem gerido, né? A gente não falou do Itaú aqui, do BTG como urso, mas poderia, como touro, né? Poderia ser um touro, mas como não teve divulgação de balanço, a gente focou em outros nomes aí que estão mais relevantes no momento. Mas o BTG é outro banco que também aproveita muito bem a tecnologia para expandir os seus negócios. Então, eu sou economista de formação, comecei a trabalhar quando você tinha aquele fax e você não tinha informação, sequer tinha e-mail, né? E hoje em dia, o negócio bancário virou um negócio absolutamente intensivo em tecnologia. Quem souber usar a tecnologia vai ganhar escala e vai ganhar cliente. Aí tem bancos que estão sofrendo um pouco mais. Acho que os espanhóis sofrem um pouco mais, o Bradesco sofre mais ainda, mas estão todos correndo atrás. Então, a gente tem aí alguns anos de transformação completa na indústria bancária. E alguns vão ser vanguarda. Provavelmente o Nubank vai ser um dos incumbentes, um dos dominantes. Uhum. Concordo 100%.
Não, legal. Acho que para encerrar o bloco dos touros e ursos aqui, acho que só queria fazer, né? Para usar aqui o touro como um símbolo aqui de garra e resistência, né? Queria deixar aqui um touro honorário aqui para todo o povo do Rio Grande do Sul. Gostaria aqui, em nome de todos aqui, prestar solidariedade aos gaúchos depois das chuvas que castigam todo o estado e acho que a gente está aqui numa corrente, acho que espero que, né, que esse episódio, se puder servir para alguma coisa, que ajude a unir o país em torno de uma boa causa, que é ajudar o povo lá do Rio Grande do Sul. Então fica um touro aqui, uma manifestação aqui de força para o pessoal do Rio Grande do Sul. Bom, com isso a gente põe um ponto final nessa edição do podcast Touros e Ursos, mas queria, claro, agradecer mais uma vez a presença do Bernardo Assunção, CEO da Arton Advisors. Bernardo, muito obrigado pela tua presença aqui, foi uma verdadeira aula, muito obrigado mesmo, viu? Esteja convidado aqui para voltar e para a gente também te cobrar.
Obrigado pela oportunidade, podem cobrar. Parabéns aí pelo programa e deixo também minha solidariedade a todo o povo gaúcho. E talvez caiba um touro, assim, é intangível a solidariedade do povo brasileiro, né? Quando você vê num momento de bastante de tragédia, né? Um desastre natural, assim, deu tudo errado. E você vê diversas formas as pessoas se mobilizando e ajudando, né? Então, dos empresários, o próprio governo federal, Forças Armadas, né, os civis. A gente percebe que o Brasil tem jeito. A gente fala aqui, às vezes, de economia, fala de política, mas, no final, o povo brasileiro é um povo solidário e acho que é um dos grandes vantagens que a gente tem em relação a outras nações. Então, a gente tem que usar isso como exemplo e ajudar a recuperar o Estado do Rio Grande do Sul.
Sem dúvida.
Boa tarde a todos aí.
É isso aí. Júlia Virtin, e o seu alter ego, a dinheirista, está no YouTube também, certo?
Meu alter ego, a dinheirista, está no YouTube do Seu Dinheiro. Eu recebo e respondo perguntas, né, dúvidas sobre dinheiro, finanças, enfim, problemas financeiros aí dos nossos leitores, de internautas, dúvidas que surgem online. Então, quem tiver aí no YouTube, já aproveita para assistir um vídeo da dinheirista. Muito obrigada aí, Vini, também. Quero enviar aí minha solidariedade para o Rio Grande do Sul. Quem puder fazer doações, doem, ajudem também. É minha segunda casa, Rio Grande do Sul, tenho família lá, então também pessoas que foram atingidas aí por esse, porque eles moram justamente na região das enchentes. Então, quem puder ajudar aí, toda ajuda é bem-vinda. A situação lá está realmente complicada e é algo que atinge não só os gaúchos, né? Acaba atingindo o país inteiro. Uma calamidade dessa. Mas obrigada, Vini. Um abraço e um abraço a todos os que nos ouviram e nos assistiram.
É isso aí, pessoal. Acessem também o seudinheiro.com para saber tudo o que mexe com os seus investimentos. Aquele abraço e até a próxima.